Tiago, você vem falar hoje aqui com a gente a respeito do balanceamento e alinhamento de veículos. Quando eu anunciei o seu tema, logo no início do programa, eu falei o seguinte: olha, o Tiago vem falar a respeito de um assunto que a gente só lembra, porque são os cuidados, né, que devemos ter com alinhamento e balanceamento. Mas isso a gente só lembra, Tiago. Eu estou falando como motorista, assim, totalmente leiga, viu? Na hora que a gente vai trocar um pneu ou outro, trocar o conjunto de pneus, a gente tem que alinhar e tem que balancear, né? Mas nunca fora isso, se o pneu não demonstrar nada, é difícil de se atentar aí como é que está o alinhamento e o balanceamento do carro, né?
É verdade, Letícia. Infelizmente, a gente só lembra nesses momentos, né? E quando a gente consegue ter a manutenção desse carro preventiva, vamos supor, a cada 5, 10 mil quilômetros você consegue fazer esse alinhamento, esse balanceamento, você evita de ter um prejuízo muito grande, não só com compra de pneus, mas também da suspensão. Porque às vezes quando você... Infelizmente a nossa estrada hoje, né, Letícia, como vocês podem ver, tem muito buraco, é quebra-mola. Então você acaba danificando a suspensão do veículo. Por mais que a gente tem, mas isso está com a pressa, você passa no buraco correndo, você acaba batendo com a suspensão um pouco forte. Então às vezes começa a estragar alguma peça na suspensão. Às vezes começa a tocar um pivô, começa a bater. Mas nesse pivô ele puxa a bucha da balança. Então se você consegue fazer essa manutenção sempre preventiva, a cada 5, 10 mil, o mecânico vai estar verificando como é que está a suspensão. E com isso ele vai falar assim, tem um pivô começando a bater, você vai lá e troca ele. Você evita de um desgaste maior depois futuro com a suspensão do veículo.
Mas aí nesse caso a gente também sente o volante, ele mostra alguma coisa, né, Tiago? Mas o volante mostra alguma coisa quando o pneu ele está vazio, ou seja, ele não está com uma calibragem boa, ou também quando tem problema aí no alinhamento do carro.
Isso aí, quando também tem um problema de estar, às vezes, puxando, como a pessoa fala, está puxando a direção para o lado direito, está puxando para o lado esquerdo, né? A primeira coisa que o proprietário faz é tempo, vou calibrar os pneus para ver se o pneu está descalibrado. Porque às vezes, se o pneu está descalibrado, ele também faz essa questão de estar puxando a direção. Mas aí o cara faz, opa, continua puxando. Aí que ele vai lembrar, opa, tem que fazer o alinhamento e balanceamento no carro. O alinhamento é para quê? Para evitar de estar fazendo essa questão de estar puxando para um lado, para o outro. Às vezes comendo o pneu, como eles falam, para o lado de dentro, para o lado de fora. E o balanceamento que a gente pede para fazer, diz que às vezes quando a pessoa está na velocidade de 60, 80 por hora, pode ter uma vibração dentro do motor ali no volante, né? Então você acaba sentindo essa vibração. A gente pede para fazer alinhamento e balanceamento a cada 5, 10 mil quilômetros.
Tiago, em relação ao alinhamento, tem esse prazo que você estabeleceu. Agora, em relação ao próprio pneu, tem algo que você já comentou aqui uma vez com a gente, eu gostaria que você repetisse, que é a observação que tem de ter em relação àquelas ranhuras que existem no pneu. Você pode explicar para nós, Tiago?
Então, a gente sempre pede para aqui. Então, você está vendo que o pneu, vou falar a linguagem do pessoal do dia a dia, né? Ele tem aquele sumo do pneu ali que ele chega no limite dele no desgaste, que ele fica no meio daquele desenho ali, que é 1,6 milímetros. Então, geralmente, o pessoal não se atenta para essa medida, né? Porque, geralmente, quando você para poder olhar, Cacá, você vai ver que o pneu vai desgastando, ele vai chegando àquela medida. Mas tem pessoas que ele vai além da medida. Então, o pneu, ele te indica, ele te informa. Ele tem aquela marcação, que ele chega a 1,6 milímetros ali, que é o prazo máximo para você poder estar fazendo a troca do pneu.
Certo, tem pergunta aqui já, Tiago, para você, viu? Deixa eu mandar aqui pergunta do Wanderson. Fala, Wanderson.
Bom dia, pessoal da Band News, a todos os ouvintes. Pergunto pro professor, por que tá tão difícil regular o carro carburado hoje? Regular de lenta, giro final, essas coisas. E se a solução hoje é instalar injeção eletrônica? Band News em um minuto tudo pode mudar.
E aí, professor?
Deu para entender?
Então, a questão dos carros carburados hoje, a questão que a nossa gasolina, ela tem uma certa mistura de proporção de álcool com a gasolina, de 25% de álcool na gasolina. Isso acaba atrapalhando o veículo carburado. Por quê? O veículo carburado, quando ele saiu naquela época, a gasolina não tinha mistura, era gasolina pura. Então, com isso, a injeção eletrônica, ela consegue suprir essa falta de combustível que tem da gasolina com álcool, ela consegue ter injeção, trabalha e corrige o funcionamento. Já o carro carburado, ele não corrige. Mas se você tem um carro, que às vezes é um carro relíquia de colecionador, indica procurar uma oficina que mexe com o carburador, para poder fazer um perfeito serviço. Até indico, uma pessoa muito boa que mexe só com carros muito antigos, assim, dessas pessoas que são colecionadores, que é Ronaldo Carburadores. Ele é especialista nessa área, ele consegue fazer um funcionamento melhor nesse carro devido com essa gasolina que nós temos hoje. Então não é que ele talvez esqueça de botar a injeção. A injeção é um carro para o seu dia a dia. Agora, se é um carro que é de colecionador, ele tem que funcionar carburado para ele poder continuar tendo aquela placa preta ali. Então, se ele está precisando e tem alguém, pode procurar o Ronaldo, que ele vai estar fazendo essa regulagem para ele, perfeita.
Carro carburado são carros mais antigos? Até que ano, Thiago?
Isso. Saiu, na verdade, todos os carros saíram no máximo até 93, mas a Fit continuou saindo até 96, 97, a Fit 1 ainda carburado. Depois disso, vem só a injeção eletrônica.
Certo, pergunta aqui do nosso ouvinte. Eu queria voltar com você lá a questão do alinhamento, do balanceamento. Quando a gente vai fazer a troca de pneus, o mecânico ele pergunta se a gente quer balancear. Alinhar tem que alinhar, mas se quer balancear. Por que dessa alternativa? Pode ou não nesse serviço? É recomendável ou não, Thiago?
Olha só, eu recomendo, Letícia, toda vez que você tirou o pneu, ele tem a marcação de balanceamento. Se você tirou ele, desmontou ele da roda, é necessário fazer o balanceamento. Agora, se você só trocou o pneu de lugar, estava na frente, passei para a traseira. Tudo bem, mas eu aconselho que mexeu no pneu, desmontou ele da roda, tem que ser feito balanceamento, não pode deixar de fazer.